CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
O consultor financeiro, palestrante, comentarista da CBN, titular da coluna O Assunto é Dinheiro e parte do time do fim de expediente Teco Medina, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista, o último programa do ano. Está nos ajudando a decifrar a economia em 2024 e entender cenários para 2025. Teco, ainda teremos mais 2 anos de governo Lula. E se eles não corrigirem a rota, a gente corre o risco de quebrar o país?
Eu acho que em mais 2 não vai dar tempo. Em mais 2 não dá tempo, né? Isso é uma coisa que é muito boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito ruim, que se repete muito no país. As coisas da economia demoram muito para dar certo ou dar errado, né? Então, as pessoas que não entendem de economia, que não vivem esse assunto, elas demoram para entender de quem é a culpa, sabe? Então, assim, o país ainda vai crescer no ano que vem bastante, o desemprego no ano que vem talvez fique no mesmo patamar de agora. O que a gente vai ter no ano que vem é inflação mais alta e juro mais alto. Mas a gente só vai perceber que a economia está desacelerando provavelmente no último trimestre do ano que vem, fora uma coisa ou outra, né, um setor ou outro, mas a economia como um todo. Então, assim, o problema é a partir de 26. Só que 26 é um ano eleitoral, né? E ano eleitoral sempre tem a possibilidade do governo gastar um dinheiro que ele não tem de novo para tentar ser reeleito. Então você pioraria a situação, mas você não perceberia na economia que a coisa está pior. E aí o problema estoura ali na frente, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu no governo Dilma, né? O governo Dilma, a recessão do governo Dilma é nos anos de 2015 e 2016, que a economia estourou, caiu 3,5% nos 2 anos. Mas o problema começou a ser criado no final de 2011, né? Então demora, às vezes, para estourar o problema. As coisas vão andando, né? Tem um carrego ali que ajuda a coisa a manter mais ou menos ali, aí começa a piorar uma coisa ou outra, aí piora outra coisa, aí até piorar tudo, demora, né? Então a gente só precisa entender que o que a gente está fazendo para o crescimento ali na frente é muito ruim, que vai demorar. E o Brasil é um grande Titanic, né? Um grande transatlântico, né? É difícil você mudar a direção muito rápido, assim. A gente demorou 7 anos para conseguir fazer o déficit chegar a zero de novo, uhum, né? É difícil você fazer o país... Quando o país teve a recessão de 15, 16, a gente demorou 4, 5 anos para colocar o país de novo onde estava antes da recessão. Então, tudo demora demais em economia, tanto para dar certo quanto para dar errado, né? Então, às vezes a gente se engana de achar que está tudo bem, mas, na verdade, a coisa ali na frente vai dar um pepininho ou um pepinão, depende do que a gente faça. E, de novo, o governo tem todas as chances, né, de mudar a direção de para onde ele está indo. O problema é que ninguém acredita que ele queira fazer isso, né? A verdade é que não há nenhum sinal de que ele queira, não há nenhum discurso do presidente, não há nenhuma medida do presidente nessa direção de que, ok, nós temos um problema e eu preciso fazer algo em relação a esse problema. Não tem essa ação, né?
Falta confiança do que vai acontecer.
Eu acho que até pior. Eu acho que falta, o que falta ali é um conhecimento, é um diagnóstico do que é o problema e do que é a solução, porque acho que o presidente tem convicção de que se o governo gastar muito dinheiro, a economia anda sozinho.
Meu Deus.
E depois as coisas se acertam. E primeiro, isso não é verdade, né? O governo gastando muito dinheiro, não necessariamente a economia anda. E segundo, as coisas não se acertam. O acerto lá na frente é mais inflação, mais juros e uma economia fraca. Então não tem esse acerto que o governo acha que tem. Até um certo limite, você consegue... Às vezes, se você gastar 50 bilhões para aquecer um setor, às vezes você até consegue que esse setor, via crescimento, via pagamento de imposto, te devolva um pouco do que você gastou. Uhum. Mas não desse tamanho, não dessa magnitude e não aonde está sendo o gasto.
Ô Teco, o que dizer para o ouvinte que está do outro lado do rádio, do computador, nessa manhã de sábado, quer trocar de carro, tem a expectativa de fazer um upgrade no apartamento, no imóvel, mas ele tem que necessariamente passar por um financiamento. E aí, Teco, o que a gente recomenda?
Aí eu acho que ele tem que ter bastante atenção. Quando você tem um juro muito alto, como a gente já tem, e como ainda vai ficar maior esse juro, você tem, do lado dos vencedores, né, a pessoa que tem dinheiro e pode investir, né? A pessoa que coloca num tesouro direto, num CDB da vida, vai ganhar 15, 16% ao ano sem risco, sem fazer nada, né? Isso é uma coisa inacreditável, a quantidade de dinheiro que se recebe. Das pessoas e das empresas que precisam pegar dinheiro emprestado, é um momento de muita atenção, porque você vai tomar uma dívida num momento onde o juro está muito alto, e quando o Banco Central sobe o juro, o principal recado que ele está dando para todos nós é que ele quer esfriar a economia, né? Ele quer esfriar a economia para que você tire a pressão da inflação.
Correto.
Então, eu acho que num cenário onde o juro está muito alto e o Banco Central planeja esfriar a economia, eu acho que você tem que ser muito parcimonioso na hora de tomar uma dívida, na hora de fazer um empréstimo, na hora de fazer um movimento muito arriscado, né? Não quer dizer que não vai dar certo, porque existem negócios e negócios e situações, mas de maneira geral, é hora de você segurar um pouco as coisas, pisar um pouco no freio.
Teco, deixa eu trazer para a nossa conversa temas que frequentaram as suas colunas e suas palestras ao longo do ano. Você citou ainda há pouco no primeiro bloco o protagonismo do Pix. Que baita ferramenta que se transformou o Pix, hein?
Ah, maravilhoso. O Pix, ele é transformacional, né? A quantidade de gente que agora consegue ter acesso, né? A gente esquece que o Brasil não são as capitais, as grandes cidades, né? A gente está falando de lugar onde não tem banco, onde não tem compensação bancária de cheque, onde não tem caixa eletrônico. Além do custo, né? A gente tinha um custo muito alto para fazer TED, DOC, essas coisas todas. A quantidade de negócio que tinha que esperar até segunda-feira para compensar, né? Então, assim, o Pix, ele é das grandes coisas que aconteceram no país nos últimos anos, mas sem sombra de dúvida.
Drex.
Ah, o Drex a gente vai ter que ver melhor o que vai ser. Acho que o caminho é bom, a direção e a intenção são boas, mas acho que a gente tem problemas maiores e mais importantes para prestar atenção nisso. Lá na frente a gente vai ver melhor para que serve, para que a gente vai usar. Não vai ser isso que vai melhorar muito, muito, muito a vida de todos nós. A gente vai ter alguns ganhos, algumas coisas vão ficar mais simples, mas não acho que tenha o poder transformacional que o Pix teve, por exemplo.
Mas as moedas digitais não são uma tendência irreversível? Aliás, você ainda carrega dinheiro na carteira, Teco?
Não tenho dinheiro na carteira. Muito pouco, raramente tenho dinheiro na carteira. Não, sim, as moedas digitais é o caminho. Não há a menor dúvida que o caminho é esse, não há a menor dúvida que o dinheiro físico ele perde espaço na vida das pessoas. Mas eu acho que no Brasil a gente tem outras. Eu acho assim, o Pix ele mudou a vida da pessoa. Você está numa cidadezinha pequena de Roraima, num sábado à tarde, você paga R$ 10 por Pix para o pipoqueiro na hora, e esse pipoqueiro recebe o dinheiro na hora. Não tem que esperar segunda, terça, ninguém tem que ir até o banco, não tem que descontar cheque, não tem que ver se tem fundo. Isso muda a vida da pessoa que pagou e do pipoqueiro. O Drex, ele vai ajudar, ele não vai mudar. As pessoas, a vida do brasileiro, eu acho que não irá mudar com o Drex, pelo menos o que a gente sabe até agora. Assim como não muda com, enfim, com o fato das moedas serem digitais. Melhora uma coisa ou outra, alguma coisa melhora, fica mais fácil, mas assim, não é uma coisa que o país dá um salto.
Entendi. Deixa eu aproveitar um gancho que você deu ali no primeiro bloco. O mercado de IA no Brasil ainda está num estágio de crescimento e amadurecimento, né? A gente caminha para, quem sabe, no futuro ter IA listada em mercado, como uma bolsa específica para isso, como tem os Estados Unidos, como tem Nasdaq. Qual que é a sua opinião, Teco? Ou esse assunto é menor agora?
Não, eu acho que o Brasil, assim, um dos problemas da nossa economia, né? O Brasil ele é muito forte em algumas coisas. A gente, o nosso agro, né? A nossa capacidade de tirar petróleo barato, de extrair minério barato, produzir alimento barato para o mundo, acho que não tem ninguém que faça como a gente faz essas coisas. Mas, por outro lado, a gente tem um sistema bancário, por exemplo, que é espetacular aqui. Os bancos brasileiros são excelentes empresas, né? São muito bem posicionadas, tal. Mas a gente tem setores da economia que o Brasil foi perdendo um pouco o bonde da história, né? A gente tem muito pouca empresa de tecnologia aqui no Brasil. A gente teria tido uma Apple aqui no Brasil, né? A gente teria tido. O Google poderia ser brasileiro. Não sei, o Brasil não é muito amigável para esse tipo de coisa, tem regulação demais, burocracia demais, empecilho demais para que algumas coisas aconteçam aqui, né? Lembrando que a Samsung, por exemplo, ela é sul-coreana, né? A Coreia do Sul era um par do Brasil na década de 80 e 90 e hoje está a quilômetros da nossa frente. E essa história da inteligência artificial tem acontecido coisas em outros lugares do mundo, mas a gente não está participando dessa festa, né? Então, o Brasil precisaria, em algum momento, ter um governante que tivesse um cara bom no ministério de alguma coisa, que entendesse disso e que tentasse trazer, ou incentivar essas coisas aqui no Brasil, né? A coisa mais de ponta que o Brasil tem, que é um orgulho para a gente, é a história da Embraer, né? Que concorre contra todas essas empresas do mundo inteiro numa coisa que é absurdamente tecnológica e inovadora. Mas quantas Embraers nós temos aqui no Brasil? Quantas dessas empresas brigam cabeça a cabeça com gigantes lá fora, né? Por que que a gente só tem uma Embraer? Por que que a gente não pode ter uma Embraer em cada setor? São perguntas que o país, em algum momento, tem que falar e desejar que a gente queira isso também, né?
Cripto, como é que foi 2024 e que expectativas o senhor tem para o ano que vem?
Olha, não tem ninguém mais feliz que o investidor de cripto, né? Impressionante o que subiu. Acho que o Bitcoin, que é a coisa mais fácil da gente acompanhar, cara, subiu muito mais de 100%, não para de subir. Desde que o Trump ganhou, né, a coisa não para mais subir. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho que a gente vai ter Bitcoin talvez aí por muito tempo, talvez para sempre. Acho que tem muita coisa que vai ficar pelo caminho, né? Ainda tem muito criptoativo ali que eu acho esquisito. Agora, se continuar sendo um bom investimento ou o melhor investimento, acho que difícil de saber. Uma coisa que acontece com cripto, que eu acho que é sempre bom prestar atenção, é que é uma coisa que sobe muito ou cai muito, né? Então, é uma coisa que a pessoa que for comprar isso pela primeira vez tem que. E com muita calma, tem que entender o que está acontecendo, porque qualquer coisa que suba 30, 40% numa semana, pode cair 30, 40% na semana seguinte, né? E nem todo mundo aguenta ver isso, então é uma coisa que é melhor ir com calma. Já não é uma novidade, mas ainda é novo, né? A gente ainda não tem muita ideia de um monte de coisa. Então, me parece que vai continuar subindo, porque tem um governo a favor disso, e é uma coisa que aparentemente só aumenta de tamanho, mas de verdade eu não consigo te falar para daqui a 10 anos o que que vai ser isso, entendeu? Eu acho que daqui a 10 anos ainda vai ter isso e a gente ainda vai estar falando disso, mas não consigo te dizer muito mais do que isso.
O Teco, onde é que você está colocando seu dinheiro? Seu investimento vai aonde?
Olha, o dinheiro tem. Eu acho assim, qualquer coisa que você fale desse universo de renda fixa, ele tá absurdamente bom no Brasil há muito tempo, né? Desde 22, a gente tem taxa de juros de dois dígitos aqui no Brasil, então chegou até 14, depois caiu para 10,5, agora já tá 12,25, vai para 15. Se você parar para pensar, falamos aí 22, 23, 24, já falamos de 3 anos inteiros. Podemos colocar 25 nessa conta, então 4 anos inteiros, que qualquer coisa da renda fixa está pagando um caminhão de dinheiro, então é um convite para você correr pouco risco. E por conta, né, de um monte aí de coisa que aconteceu, a Bolsa Brasileira está completamente abandonada, né? Tá num preço e num múltiplo muito baixo há bastante tempo, é bem verdade. A Bolsa Brasileira é a pior bolsa do ano, né? Então, só para você ter uma ideia, a Bolsa Americana subiu 25, 30 no ano. A Bolsa Brasileira está com 10 de queda em real. Se for para dólar, está com 30 de queda. Então, assim, tem ações ali com preço muito barato, com múltiplos muito baratos, com oportunidades muito boas. Aí, para isso, está faltando dinheiro. né? Porque o investidor estrangeiro saiu, como você já falou aqui, o investidor pessoa física está com medo. E tem uma oferta enorme de produtos da renda fixa pagando um caminhão de dinheiro. E aí, a última coisa que sobraria seria os fundos institucionais, as seguradoras, esses grandes fundos, que eles estão ali também tendo outras oportunidades. Então, a Bolsa Brasileira ela é uma mina de oportunidade, mas não tem ninguém comprando. Então, quem tem dinheiro em bolsa, eu tenho. Foi um ano muito ruim, né? Um ano muito ruim. O único consolo que dá para você ter é que você de fato está comprado em coisas boas, em preços muito baixos, mas precisa acontecer alguma coisa para eles andarem também, né?
Autor de livros como Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro, Investindo no Futuro, tudo pela editora Saraiva. O Teco tem obra nova chegando ou está muito ocupado com as palestras e o rádio?
Não tô, eu tenho uns dois livros pela metade que eu já escrevi, já parei, estão aqui guardados para um dia, mas tô. O São Paulo, os filhos, o rádio e as palestras estão me tomando muito tempo, nessa ordem.
Pô, Teco, eu não posso encerrar essa entrevista sem te pedir assim, 30 segundinhos, dá um pitaco aí sobre o maluco do Milei, o que que tem acontecido com a economia argentina. Dá pra gente se inspirar ou deixa a Argentina lá?
Olha, como economista, talvez tenha pouca coisa que tem mais meu interesse do que a história do Milei, né? A Argentina, ela está numa crise há muito tempo, estamos falando aí de 20, 30 anos de crise. É um buraco, mas é um buraco tão profundo que eu não sei nem se é possível sair dele. Então é importante entender que é muito tempo fazendo a coisa errada e fazendo bastante coisa errada. E aí assume o Milei, que é um cara aparentemente maluco, né? A gente tem uma impressão dele que ele é completamente doido, com ideias doidas, na direção certa, mas ideias que aqui no Brasil, por exemplo, ele não conseguiria nem aplicar, porque precisa de congresso, precisa de um monte de coisa. E a história, Gelson, é o seguinte: uma coisa que está clara para todo mundo, né, que trabalha com economia, é que a Argentina, ela precisa fazer uma série de coisas para ela melhorar. O problema é que essa série de coisas que ela precisa fazer para melhorar vão levar a uma piora primeiro. Então você precisa piorar ainda mais para depois começar a melhorar. E havia uma dúvida muito grande, né? Porque como ele pegou a Argentina já completamente quebrada, falida, arrasada, se era possível a Argentina piorar para depois melhorar, se as pessoas iam esperar isso, né? E o que aconteceu nesse ano é que a coisa piorou e já começou um pouco a melhorar. Ele passou pelo primeiro ano de governo dele, que tinha muita gente que nem acreditava que isso ia acontecer, e a coisa vai começar a melhorar. Já está melhorando algumas coisas e outras melhorarão. Vai ser um caminho enorme de volta, mas muito longo de volta. Mas eu tenho a impressão que quando a gente falar no final do ano que vem e no final do outro ano e no final do outro ano, eu tenho a impressão que a Argentina vai estar cada vez melhor em relação ao ano anterior. Não quer dizer que esteja bom, esteja bem, mas estará melhor, né? De novo, é um caminho aí longo, estamos falando mas de década para voltar a ser alguma coisa séria. E eu acho que a fase mais difícil, que era piorar para melhorar, eu acho que as pessoas aceitaram, entenderam, ou de certa maneira, de repente aconteceu. E aí agora eu acho que ele vai começar a colher o benefício disso. Se ele continuar com os planos dele, porque também é uma outra coisa que atrapalha muitos países aqui da América do Sul, que é quando a gente começa a melhorar, o governo tira o pé do acelerador, né? O governo acha que já fez o que tinha que ter feito, que aqui está bom, e aí às vezes as coisas ficam pelo meio do caminho. Se ele continuar, acho que a gente vai ver coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. E evidentemente, se a Argentina conseguir sair dessa ou dar uma bela melhorada, vai haver um questionamento aqui de se a gente não deveria estar fazendo isso, ou não poderia copiar alguma coisa ali também.
Perfeito.
Então, acho que é saudável. E para nós brasileiros é muito importante que a Argentina melhore, né? A Argentina já foi o maior parceiro comercial do Brasil, né? Então, assim, a Argentina bem ajuda muito o Brasil. Tem muita coisa que a gente vende para a Argentina, tem muita coisa que a gente transacionava com a Argentina que acabou porque eles acabaram, né?
Teco Medina, valeu demais pelo papo. Um bom ano novo para você, um grande 25, tá? Obrigado pela parceria.
Bom ano novo para todo mundo, ótimo 2025 para todo mundo. A gente vai se falando.
Valeu, Teco, consultor financeiro, palestrante, comentarista da CBN, titular da coluna O Assunto é Dinheiro, parte integrante do time do Fim de Expediente, o São Paulino Teco Medina, nosso convidado de hoje aqui. Perdeu o programa? Ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o Teco Medina também já virou podcast. Está disponível em nosso perfil no Spotify. Um bom fim de semana a todos. Excelente virada de ano. Um grandioso 2025. Estaremos juntos lá, hein?
CBN Entrevista com Gelson Negrão.